Se você já achou Apocalipse capítulo 12, eu peço para você orar comigo. Deus nosso Pai, obrigado por tua palavra que está diante de nós. E nós clamamos a direção e o sopro do teu Espírito Santo, que essa tua palavra seja viva para todos e cada um de nós nessa noite e para todos aqueles que a ouvirem. Pedimos-te assim, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. O Apocalipse 12 começa no Gênesis. Mais precisamente, o Apocalipse 12 começa em Gênesis, no capítulo 3, o versículo de número 15. Porque aqui no Apocalipse 12, João tem uma visão. E o que ele vê? Ele vê uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Essa mulher está grávida, e grita com dores de parto porque está para dar à luz. E diante desta mulher está um dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Então em Apocalipse 12 nós temos 3 personagens: a mulher, a criança e o dragão. E em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós também temos as mesmas 3 personagens: a mulher, a criança e o dragão. Em Gênesis 3, não é um dragão, é a serpente. Mas aqui no Apocalipse 12 também, o grande dragão é a antiga serpente, Apocalipse 12, versículo 9. Então, são as mesmas figuras: uma mulher, uma criança e uma serpente ou um dragão que quer destruir a criança. Mas lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, está a promessa de que a criança, o filho da mulher, o descendente da mulher, esmagará a cabeça da serpente. Por isso é que em Apocalipse 12, a antiga serpente, aqui chamada de dragão, diabo, Satanás, conforme o versículo 9, é por isso que aqui no Apocalipse 12, o dragão está diante da mulher que está dando à luz, para matar o seu filho assim que ele venha a nascer. Mas por que existe essa inimizade entre a mulher, a criança e o dragão e a serpente? Aí a gente tem que ler Gênesis, os capítulos 1 e 2, aquilo que você conhece como a história de Adão e Eva. O que acontece em Gênesis 1 e 2... que nos arremessa para Gênesis 3, a mulher que vai dar à luz e cujo filho esmagará a cabeça da serpente. O que acontece em Gênesis 1 e 2 para que haja essa inimizade entre a mulher, a criança e a serpente? Acontece que Gênesis 1 e 2 é a história do nosso primeiro casal, os nossos pais ancestrais, no paraíso. E esse paraíso que nós chamamos de Jardim do Éden, ou Jardim a Leste do Éden, esse paraíso, evidentemente que é a representação do universo em sua harmonia mais justa e mais bela. O Jardim do Éden, o paraíso, é essa ideia de um mundo ideal. E nesse mundo ideal, evidente que há uma relação de amor entre o Criador e as suas criaturas, e especialmente entre o Deus Criador e o único ou a única de suas criaturas criadas à imagem e semelhança desse Criador. Especialmente a relação entre Deus e nós, os seres humanos, é uma relação que se sustenta no amor. É uma relação que se sustenta no amor, e esse amor entre nós e Deus e nós, define e oferece o fundamento para toda a beleza, a justiça e a harmonia da nossa vida como criaturas no universo criado pelo Criador. Enquanto temos uma relação de amor com Deus, e Deus tem uma relação de amor conosco, o nosso mundo se chama paraíso. E vai tudo bem, obrigado, no paraíso. Diz a Bíblia Sagrada, em Gênesis capítulo 3, versículo 8, que todo dia o Criador passava pelo paraíso, no momento do pôr do sol, e conversava com Adão. Isso significa que a relação entre o homem, o ser humano, e Deus era uma relação amigável, face a face, de contato direto. Deus não era uma incógnita, Deus não era um mistério, Deus era partícipe do paraíso, era uma presença bem-vinda, conhecida e desfrutada. Até que aparece essa maldita serpente. E a maldita serpente sugere para Eva e para o primeiro casal que ela, Eva, está acreditando numa mentira. E que aquilo que parece ser um paraíso é um paraíso, mas que existe um paraíso melhor do que aquele paraíso. E que aquela vida que se tem no paraíso é boa, mas que existe uma vida melhor ainda a ser vivida. E que vida é essa? Quando a serpente diz à mulher: você sabe que ali atrás da vitrine tem uma coisa. Ela diz: eu sei, tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, e você sabe que você não pode ir lá pegar, não é isso? Sim, eu sei, Deus falou que eu não posso ir lá pegar. Então, Deus está sonegando uma coisa de você. Tem alguma coisa que lhe falta. Tem algo mais para você descobrir. Tem algo mais para você acessar. Tem algo mais para você possuir. Tem algo mais cujo acesso lhe está proibido, mas você pode pegar. A mulher diz: não posso pegar, porque se eu pegar eu morro. A serpente diz: mentira, morre nada. No dia que você pegar, aí sim você será completa. Aí sim você será absolutamente perfeita. Aí sim você será plena. Aí sim você será inteira. Aí sim você será tão perfeita, tão inteira, tão plena, tão realizada. E você vai conhecer o que é felicidade. E nesse dia você vai descobrir que você nem precisa mais de Deus, porque você ficou igual a Ele. E é isso que Deus não quer que aconteça com você. É por isso que Ele proíbe você de pegar o que está atrás daquela vitrine. Bom, a mulher acredita nessa história da serpente. Ela não apenas pega o que está atrás da vitrine, mas leva para o marido também pegar. E leva o marido para o shopping, e o marido vai lá e pega também o que está atrás da vitrine. E quando o primeiro casal pega o que está atrás da vitrine, três coisas acontecem. A primeira é que a serpente, que era uma realidade de fora do paraíso, e que deveria voltar para fora do paraíso, é trazida pelo primeiro casal para dentro do paraíso. E essa experiência faz com que imediatamente o paraíso se transforme em alguma coisa sem harmonia, sem justiça, sem beleza. Não mais um lugar de delícias, mas um lugar de aflição, um lugar de suor do rosto, um lugar adverso, um lugar hostil, que a Bíblia vai chamar de terra seca, onde não existe um jardim, existe espinho e erva daninha. É essa mudança. A serpente entra, assume o controle, e quando a serpente entra e assume o controle, Deus fica de fora e a serpente fica dentro, e aquilo que era um paraíso se degenera num deserto. E a partir daquele momento, ou num instante qualquer ali, o primeiro casal põe a mão na cabeça e diz: nós fizemos uma besteira, e nós fizemos o que não devíamos, e Deus agora está contra nós, e Ele vai nos castigar e nos punir. E agora eu tenho uma serpente, eu tenho um mundo hostil, e eu tenho medo de Deus. Quando o primeiro casal põe a mão na cabeça, Deus vem para a mulher e diz: calma, calma, nós vamos consertar isso. Nós vamos transformar essa terra hostil novamente num jardim. Nós vamos pegar esse mundo que está destruído, desestruturado, nós vamos pegar essa cidade estrutural e esse lixão e nós vamos transformar de novo num paraíso. E nós vamos transformar num jardim. E a mulher diz: mas como que nós vamos fazer isso? E Deus diz a ela: um filho seu, o seu descendente, vai esmagar a cabeça da serpente. E no momento em que o seu descendente esmagar a cabeça da serpente, e vocês fizerem as pazes novamente com Deus, e voltar a existir uma relação de amor entre Criador e criatura, o universo criado recupera a sua cor de paraíso. É por isso que a mulher está grávida e o dragão quer matar a criança assim que a criança nasça. Quem é essa mulher do Apocalipse 12? Primeiro é Eva. É o descendente da mulher. Eva está grávida, vai dar à luz a um menino que vai esmagar a cabeça da serpente, a cabeça do dragão. Segundo, é a comunidade de Israel, a nação de Israel, a descendência de Abraão, que recebe a promessa de que da descendência de Abraão vem o Messias. Então Israel, o povo de Israel, do Velho Testamento, também Israel está grávida. Mas também essa mulher é a igreja. É a igreja que é a comunidade de Deus, a família de Deus. É a comunhão dos descendentes da mulher que esmaga ou que esmagam a cabeça da serpente. Essa mulher é Eva, essa mulher é Israel, essa mulher é a igreja, essa mulher somos nós. O versículo 5 dá um resumo da vida de Jesus. A mulher deu à luz, a criança que nasceu era um homem, um filho homem que nasceu sob o imperativo e a promessa de governar todas as nações com o cetro de ferro, estabelecendo finalmente justiça, devolvendo todo o universo criado à sua ordem, à sua harmonia, à sua justiça e à sua beleza. E esse filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono, numa referência muito explícita ao nascimento, à vida, à morte e à ressurreição de Jesus. Aqui no Apocalipse, como nós já lemos, se diz que o Cordeiro que está no céu, Jesus que fala com João, ele é aquele que foi ao inferno e pegou a chave da morte do inferno. Ele é aquele que diz: toda autoridade eu tenho nos céus e na terra, eu sou o rei, eu sou o senhor de tudo. Então Apocalipse capítulo 12 versículo 5 fala do filho da mulher, que é Jesus, que nasce, vive sem pecado, morre, depois de morto vai ao inferno, pega a chave da morte do inferno, ressuscita ao terceiro dia e vira-se para a serpente e diz: você perdeu, coloque as armas no chão. E é isso que o apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 2, que Jesus despojou o inferno, tirou o poder de cuspir fogo, desse maldito dragão. Tirou completamente as armas do inferno. Despojar significa isso. O exército vencido é despojado. Ele precisa colocar as suas armas no chão e dizer: perdi, perdi. Então, tecla SAP, Jesus olhou para o diabo e disse: perdeu o playboy, e ele perdeu. Nesse momento em que o playboy perdeu, a serpente que estava no céu, já não está mais no céu, porque ela é expulsa do céu. Capítulo 12, diz aí o versículo 7, que então houve uma guerra no céu, e Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. O grande dragão é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra, não está mais no céu. Você já leu o livro de Jó, que Deus está no céu, e aí vai o diabo falar com Deus a respeito de um homem justo chamado Jó? Não é mais possível essa conversa e esse atrevimento do diabo falando com Deus lá no trono, porque o diabo perdeu o lugar no céu. Ele perdeu, na verdade, ele perdeu, acabou. O drama cósmico está resolvido. Com a morte e a ressurreição de Jesus, a mulher foi vingada. E agora existe um outro ser humano que representa toda a humanidade. Quando Deus Criador vem à história e diz: Adão, quem aparece é Jesus, não é aquele primeiro Adão. Por isso é que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 15, e ele diz assim, que houve um primeiro Adão, que foi expulso do paraíso, e que teve filhos à sua imagem e semelhança. Gênesis 5, Adão teve filhos à sua imagem e semelhança. Mas houve um último Adão, que é Jesus. E Jesus em Coríntios 15 é chamado de não apenas o último Adão, mas também é chamado do segundo homem, segundo a humanidade. Por isso é que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. O que quer dizer isso? Não é uma afirmação a seu respeito individualmente, é uma afirmação a respeito da humanidade, que há uma humanidade em Adão e há uma humanidade em Jesus. Há um filho de Deus, à imagem e semelhança de Adão, e há um filho de Deus, à imagem e semelhança do Cristo ressurreto, à semelhança de Jesus. A diferença entre eles dois qual é? É que o primeiro Adão, quando teve que enfrentar a serpente, lhe dizendo: tem uma coisa que lhe falta, você não é completamente feliz e realizado. Você pode romper com Deus e trilhar o seu próprio caminho e encontrar a sua felicidade. Esse primeiro Adão acreditou nisso, na serpente. Mas esse segundo Adão, ou na verdade esse último Adão e segundo homem, quando a serpente disse para ele: tem uma coisa que lhe falta, ele disse: e daí? Quando a serpente disse para ele: tudo isso será seu se você me adorar e deixar o seu pai de lado, esse último Adão disse: de jeito nenhum, somente ao meu pai eu adoro e somente a ele eu presto culto. Quando a serpente disse para esse último Adão: pula do pináculo do templo e você será socorrido por Deus e Deus vai proteger você, esse último Adão disse: sai para lá, serpente, eu não estou aqui para colocar o amor do meu pai à prova, a fidelidade do meu pai à prova. Você está querendo me jogar contra ele e ele contra mim? Você está querendo sugerir que porque eu estou com fome o meu pai deixou de me amar? Você está querendo sugerir que você tem atrás da sua vitrine alguma coisa melhor do que aquilo que existe no coração do meu pai para mim? Eu não quero ouvir a sua voz. Eu digo não para você e digo sim para o meu pai. O primeiro Adão ele disse, não para o Pai Celestial, e sim para a serpente. O último Adão, ele orou dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O primeiro Adão orou dizendo, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, me ajuda a construir o meu reino e me ajuda a fazer a minha vontade. Essa é a grande diferença entre eles dois. E agora, diz aqui a Bíblia Sagrada, que o playboy perdeu, foi jogado para fora do céu e veio para a terra atazanar você e eu. O dragão irou-se contra a mulher, versículo 17, e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Qual é o restante da descendência dessa mulher? São aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus, isto é, que oram, seja feita a tua vontade, não a minha, venha o teu reino, não o meu, santificado seja o teu nome, não o meu, os que guardam os mandamentos de Deus, e aqueles que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Quem é a descendência dessa mulher? A descendência dessa mulher é a comunhão daqueles que dizem, nós somos seres humanos à imagem de Jesus, nós não somos seres humanos à imagem de Adão. Bom, para que existe o Apocalipse 12? Existe para um monte de coisa e um monte de teoria e de verdades e de realidades e de revelações a respeito do fim do mundo e tudo mais, porque o Apocalipse é um livro tratado assim. Mas eu me pergunto também se o Apocalipse 12 não serve para estabelecer os termos da nossa luta contra o mal. O mal que aqui está personificado no dragão, no diabo, no Satanás, na serpente, é o mal personificado. Se você perguntar ao Ed, você acredita em diabo? Eu falo, acredito. Acredito em diabo, sim. Tem gente que não acredita em diabo. Tem gente que acredita que o diabo é o lado obscuro da alma humana. O diabo é a dimensão tenebrosa da alma humana. O diabo é a personificação do lado ruim do ser humano. Eu acredito que um ser humano pode ficar tão sombrio, tenebroso, e pode se entregar tanto a essa maldade, que ele vira um diabo mesmo, e a gente diz que ele fica endemoniado, fica endiabrado, fica possuído pelo demônio, fica muito parecido com o demônio. E o demônio não é esse bicho que cai babando, vira mão, se debate no chão, esse daí é o mais fraquinho. O demônio mais poderoso é aquele que a gente não percebe. O demônio mais poderoso é aquele que oprime dando sorrisos. É aquele que machuca, passando de amigo. É aquele que fere, apunhalando pelas costas. E quem é que pode nos apunhalar pelas costas? Somente aquele que nos abraça. Só quem abraça apunhala pelas costas. Esse é o pior demônio. Os grandes demônios que atuam no Brasil, eles também usam terno e gravata. Os grandes endemoniados do Brasil, eles também ocupam os púlpitos das igrejas evangélicas. Os grandes endemoniados do Brasil também são religiosos. Esses que a gente bate o olho e diz, ih, está com o diabo no corpo, isso aí é cortina de fumaça. Isso é cortina de fumaça. Porque se eu estou entendendo corretamente o que é um demônio, é um ego que tem pretensão de ser absoluto. Todo ego que tem pretensão de ser absoluto, ou funciona como absoluto, é um demônio. Esse demônio atende às vezes pelo nome de patrão, atende pelo nome às vezes de policial, bispo, pastor, pai, marido, amigo, irmão. É um ego absoluto. Um ego absoluto que quer que o mundo gire ao seu redor. E que vive com a seguinte filosofia de vida: seja feita a minha vontade, não a tua. Eu vou atrás do que está na vitrine. Eu ouvi a voz da serpente e eu vou lá buscar. Custe o que custar e doa a quem doer. Quem se colocar no caminho entre mim e a minha felicidade, eu atropelo e passo por cima. Entendeu? Isso é um demônio. Isso é um ser endiabrado. Isso é um ser que ouviu a voz da serpente. É um ser que acha mesmo que existe alguma coisa maior do que a relação de amor com Deus, o nosso Pai. É um ser que, ao ser como é, gera o caos ao redor. Distribui medo, multiplica violência, abuso. É um endiabrado. É um dragão. É um Satanás, mentiroso, sedutor. É um diabo, acusador, um chantagista emocional, um especialista em gerar culpa, em jogar pessoas umas contra as outras, famílias contra famílias, marido contra mulher, mulher contra marido, filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão, nação contra nação, empresa contra empresa, partido contra partido. É o diabo, ele divide, ele gera conflito, ele gera guerra, ele gera competição, e vai transformando o nosso espaço, que era um jardim, num caos, e vai alimentando com a sua mentira a nossa sensação de que de fato Deus está em débito conosco, e que Ele não está nos dando alguma coisa que a gente está esperando que Ele dê. Porque essa é a grande mentira da serpente para a mulher. Existe alguma coisa que Deus não quer que você tenha, mas que você pode ter. Vá lá e pegue. E eu pergunto para você se nós todos não somos assombrados pela impressão ou pela sensação de que existe alguma coisa que nos falta para a nossa felicidade completa. Se nós não somos de fato habitados por um senso de falta, por uma carência, por uma necessidade de alguma coisa que a gente não sabe exatamente o que é. E é essa falta que é explorada na nossa sociedade de uma maneira diabolicamente brilhante, inteligentíssima. Porque uma sociedade como a nossa, chamada sociedade de mercado ou sociedade de consumo, só pode sobreviver se surfar a onda da nossa carência e da nossa falta. Uma sociedade de mercado vive de duas coisas: acúmulo e substituição. Em outras palavras, ou eu compro mais um sapato, e aí agora eu tenho dois, aí eu compro mais um e tenho três, eu compro mais um e tenho quatro, acúmulo. Ou eu compro um sapato melhor do que esse, mais confortável, que não solta as tiras e não tem cheiro, e jogo esse fora e substituo. E eu vou acumulando e substituindo, acumulando e substituindo, acumulando e substituindo. E por que que eu faço isso? Porque eu estou em busca daquela uma coisa que vai me trazer a satisfação plena. E sempre haverá uma voz dizendo: ainda não é tudo, ainda não é suficiente, ainda não é bastante, você ainda não tem o melhor, tem algo melhor para você, tem um iPhone 4 para você, tem um iPhone 5 para você, tem um iPhone 6 para você, o ano que vem vai ter um melhor para você. E pegue, pegue, acúmulo e substituição, acúmulo e substituição. Isso vale para iPhone, mas vale para igreja, vale para família, vale para marido, vale para esposa, vale para filho, vale para amigo, vale para pastor, vale para religião, só não vale para time de futebol. Eu acho impressionante como o homem, ele troca tudo na vida dele, menos o time. Troca de mulher, troca de igreja, troca de religião, não troca de time. É a maior potestade que tem, é esse negócio, é time de futebol. Time de futebol. Aliás, queria saber se o Santos está ganhando do Cruzeiro aí, alguém pode me dizer. Olha, essa é a luta que nós estamos travando contra a serpente. E todos nós aqui precisamos decidir se no mundo em que a gente vive, nós vamos responder aos apelos da serpente, do dragão, do jeito que o primeiro Adão respondeu, ou se nós vamos responder do jeito que Jesus nos ensinou a responder. Quando vier o caos, a necessidade, a carência, a falta, o castelo desmoronado, o sonho não realizado, a tragédia, a doença, a fome, enfim, quando vier alguma coisa e você falar, está faltando um emprego para mim, está faltando saúde para mim, está faltando alguma coisa para mim, e a serpente disser, está vendo? Deus não ama você. Está vendo? Deus não está cuidando direito de você. Está vendo? Você pensa que Ele é o seu Pai Celestial amoroso, mas Ele não é, porque se Ele fosse, se Ele amasse você, você não estaria aí nessa situação. Aí nós temos que decidir se nós vamos fazer o que o Adão fez, ou se nós vamos fazer o que Jesus fez e vamos dizer assim para a serpente: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do meu Pai. E a palavra que procedeu da boca do meu Pai para mim foi: você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então não me venha você querer colocar na minha cabeça e no meu coração que eu não sou um filho amado de Deus, ou eu não sou uma filha amada de Deus, só porque eu estou tendo uma necessidade, estou numa circunstância adversa. Deus me ama, eu sei, Ele me ama. Nós temos que saber. No dia em que vier a serpente e falar assim, sabe por que você não tem o que você quer? E por que Deus não está te dando o que você quer? É porque você está errado com Ele, Ele está te castigando e te punindo. É porque você fez alguma coisa errada e você não merece que Deus dê a você o que você está querendo. Primeiro, de onde a gente tirou a ideia de que Deus tem que dar para a gente o que a gente está querendo? Eu sei, do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí, se me falta um emprego, e aí, meu pastor? Beleza? Faltando aquele emprego. Se me falta saúde, o Senhor não é o meu pastor? Nada pode me faltar, meu pastor, está me faltando saúde. Eu não estou pedindo um corpinho sarado, eu estou pedindo só saúde. Só estou pedindo o essencial. Me falta um filho. Me falta um romance. Me falta um pouquinho mais de grana. Me falta conhecer a Grécia. E aí, meu pastor? Tua palavra diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E olha, Deus me perdoe no que eu vou falar agora, eu já pedi de perdão duas vezes de manhã, vou pedir a terceira. Essa tradução do Salmo 23, ela é diabólica. Você tem que buscar um aconselhamento pastoral, um momento de oração, fazer uma psicoterapia espiritual. Voltar lá atrás, no dia em que você decorou o Salmo 23, do jeito que você decorou, ressignificar e voltar para o tempo presente para seguir a sua vida. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, gera na gente essa ideia de que a gente tem falta, que Deus tem que suprir, quando na verdade a única coisa que a gente realmente precisa é essa profunda convicção de que Deus nos ama. E se a gente tiver que passar fome, a gente passa. Se a gente tiver que ficar doente, a gente fica. Se a gente tiver que ficar sem emprego, a gente fica. Mas a gente jamais se ajoelha diante da serpente para dizer: ok, aceito a sua cura, aceito o seu emprego, aceito o seu dinheiro, aceito o seu sucesso, A gente não tem o que a gente tem ajoelhando diante da serpente. E se para ficar em pé diante de Deus, a gente tiver que morrer de fome, doente, e ficar desempregado quanto tempo for, a gente fica. Porque nem só de pão vive o homem, nem só de emprego vive o homem, nem só de sapato novo vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, e Deus diz para mim: você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E quando eu leio esse texto de Apocalipse 12, eu vejo o seguinte: eu vejo que a serpente, o dragão, Satanás, o diabo, que essa serpente, esse dragão, perdeu. E o que foi que matou essa serpente? Versículo 11: o sangue do cordeiro e a palavra do testemunho daqueles que não amaram a sua própria vida mais do que amaram a Deus. Olhe, como que o crucificado é o vitorioso? Como que o mártir é o vencedor? De um lado você tem Jesus na cruz, morto, e o sangue dele escorrendo pelo chão. Do outro lado você tem o Império Romano que crucificou Jesus. Mas em toda a trama cósmica, quem olha para o Monte do Calvário e vê um crucificado e os soldados romanos, todo o universo sabe que a vitória está naquele que está pendurado na cruz e não no romano que o crucificou. Todo mundo sabe. De um lado tem o mártir, cujo sangue se misturou com o sangue de Jesus na terra, e que morreu por fidelidade a Jesus. E de outro lado tem o poderoso império de César. Mas todo o universo sabe que a vitória está naqueles cujo sangue está derramado, e que morreram porque não amaram as suas vidas mais do que amaram a Jesus. Não é César, não é Roma, é o pessoal que está morto por amor a Jesus. Ora, o que isso quer dizer? Quer dizer que nós somos aqui as pessoas que respondem à vida do jeito que Jesus respondeu. Sabe como isso é simples? É assim, ó. Você está aqui, vem um sujeito e mete a mão na sua cara. Pá! Fica aquele inchado, vermelhão, latejando. Nessa hora, o céu para e os anjos se debruçam. E eles dizem assim: vamos ver se ali está um filho de Adão, ou se ali está um filho de Deus. Aí você manda o tapa de volta. Os anjos falam: o dragão venceu. Mas se naquela hora em que o inferno está olhando para você e o céu está olhando para você, você olha para a cara de quem bateu na sua face e diz assim: eu acolho o seu ódio, a sua raiva, a sua violência. Eu imagino que você deve ser uma pessoa tão desfigurada e que o mal estragou tanto você que você precisa disso. Mas eu quero dizer que eu não te odeio. Eu quero dizer que eu te perdoo. Eu quero dizer que Deus te ama e eu quero te dar um abraço para materializar esse amor de Deus na sua vida. E nessa hora eu olho para Deus e digo assim: Pai, perdoa esse homem, ele não sabe o que ele faz. Aí tem uma explosão de louvor no céu, e os anjos dizem: aí está um filho de Deus. O dragão perdeu. Porque o maior mal que o mal pode fazer contra você e contra mim, qual é? É nos transformar em malvados. É nos fazer blasfemar contra Deus. É nos fazer duvidar do amor de Deus. É nos fazer tão malvados e que nós vamos reproduzir o caos. Mas Jesus disse: estou fora disso. Eu continuo fiel ao meu Pai, eu continuo convicto e absolutamente seguro de que Ele me ama. E se eu tiver que morrer aqui para provar isso e mostrar isso e deixar isso claro, eu vou morrer. Como justo, como inocente, mas eu sei que o meu Pai vai me ressuscitar ao terceiro dia e que a vitória é minha, porque eu não vou ser igual a Adão e eu não vou ser igual ao dragão. Essa é a nossa decisão todo dia na vida. Hoje à tarde me entreguei às reflexões depois das duas mensagens da manhã. Vamos ficar em pé? E a reflexão que eu fiz foi a seguinte: o cenário do Apocalipse é um cenário de vida e morte. Dizer assim, eu sou um seguidor de Jesus, eu não sou um seguidor de César, eu não sou um seguidor de Adão, eu sou um seguidor de Jesus. O meu sangue está junto do sangue do Cordeiro, eu também estou lá naquela cruz com Ele, Ele é o meu Senhor. Dizer isso no tempo do Apocalipse 12, podia significar morte. Mas aqui no Brasil, não. E eu fico me perguntando o que realmente significa vencer o dragão no nosso país. Vencer a serpente. Ser um seguidor de Jesus hoje na cidade de São Paulo. O que significa? Eu honestamente não consegui responder direito ainda, mas eu estou fazendo essa oração a Deus e eu faço para você e encorajo você a fazer essa oração. E encorajo você a perguntar: Senhor, eu sou do tipo parecido com Adão, ou eu sou um filho teu à imagem de Jesus? Quando eu me deparo com essa serpente no meu dia a dia, a serpente perde ou a serpente ganha? Porque Jesus venceu por nós o drama para toda a eternidade, mas a história, a gente ainda está lutando contra essa serpente na história, porque a serpente expulsa do céu caiu na terra, ela está infernizando a nossa vida. E a gente tem que vencer a serpente e fazer ela andar para trás, andar para trás, andar para trás. Para que o nosso cântico seja esse cântico aqui do Apocalipse 11. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. E Ele reinará para sempre. Como acontece isso? É você chegar no seu ambiente de trabalho e falar: atenção pessoal, a serpente mandava aqui, a partir de agora quem manda é Jesus. Atenção, lixão da cidade estrutural, a serpente mandava aqui, mas chegamos nós aqui, identificados com o Cordeiro que reina para todo sempre, e nós vamos mudar isso aqui, nós vamos começar a fazer jardim aqui. É você entrar na sua casa e dizer: a serpente reinava aqui, mas agora nós estamos aqui em nome de Jesus para dizer: seja feita a vontade de Deus aqui na terra. E que a serpente seja colocada debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Eu queria que você fosse embora daqui com a profunda convicção de que a única coisa que a gente não pode perder é a certeza de que Deus nos ama. Enquanto a gente está vivo e quando chegar a hora, com certeza, lá no fundo do nosso coração, a gente vai caminhar sabendo que Deus nos ama. Que Deus nos abençoe a todos. Amém.